De Olho na Educação.
Hora de ficarmos de olho na educação, às 13h13, aqui no Direto da Redação. Hoje vamos falar da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular. Nosso contato é com o coordenador de pesquisas do SEMPEC, organização que é parceira do Todos pela Educação no Observatório do Plano Nacional de Educação. Na linha com a gente, o Antônio Augusto Gomes Batista. Boa tarde, Antônio Augusto, tudo bem?
Boa tarde, Daniel, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pela presença. Já desde 23 de junho até 5 de agosto, vem sendo debatida aí a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular em seminários estaduais ao redor de todo o Brasil, né, com a ideia de se obterem contribuições de alunos, professores, especialistas, também coordenadores de área, para que sejam relevantes para a melhoria desse documento. Gostaria que você explicasse para a gente, então, como é que vem acontecendo esses debates, que já aconteceram em dois estados, aqui Alagoas e Rondônia, e como que essas contribuições podem realmente somar mais na nova versão da Base Nacional Comum Curricular, Antônio Augusto.
Ô, Daniel, é muito importante que qualquer documento curricular, e mais importante ainda uma base, que vai servir para a elaboração dos documentos curriculares dos estados e dos municípios, seja discutida por aquelas pessoas que vão utilizar essa base, né? Porque é preciso fazer com que aquilo que é pensado por especialistas e pelos gestores seja aproximado da realidade da sala de aula, dos conhecimentos dos professores e do conhecimento que os professores têm das necessidades dos alunos. Então, a contribuição que os professores têm a dar, especialmente dos professores, é muito importante, porque ela permite fazer essa aproximação entre algo que vem, que está baseado em pesquisas mais gerais sobre o ensino das diferentes disciplinas, com a realidade da sala de aula. Então, essa contribuição que as redes de ensino, os professores, os alunos do ensino médio têm a dar, ela é muito importante.
Muito bem. Agora, qual que seria as principais, ou pelo menos seriam esperadas, as principais mudanças entre as diversas versões desse documento, a Base Nacional Comum Curricular, hoje já em uso no sistema brasileiro de educação, e uma nova versão? O que se espera que melhore, Antônio Augusto?
Daniel, só um ponto. Ela não está em uso ainda. Na verdade, a gente nunca teve nos últimos anos, a gente não teve um documento curricular único no país inteiro. A gente teve uma coisa próxima, que foram os parâmetros curriculares nacionais da década de 90, que não tinham caráter obrigatório. Eram orientações mais gerais, que poderiam ser seguidas ou não pelos estados e pelos municípios. Então, é muito importante hoje nós termos essa base, porque ela foi o resultado de um consenso. A ideia de ter essa base, ela foi, resultou de um consenso entre estados, municípios, governo federal, Congresso Nacional, no quadro do Plano Nacional de Educação, que é algo que se faz no país de 10 em 10 anos. Então, pela primeira vez na nossa história recente, se chegou a essa ideia de que todos os nossos alunos, eles precisam ter assegurados um conjunto de conhecimentos comuns, compartilhados por todos. Então, isso faz com que não só a gente tenha uma qualidade comum a todas as escolas, essa ideia de uma qualidade comum a ser alcançada por todos, todas as redes, todas as escolas, o que é extremamente democrático, mas ao mesmo tempo isso contribui também para a gente buscar ter uma escola mais justa, para fazer com que Algumas escolas, todas as escolas têm as condições para alcançar os mesmos saberes. Uhum. Todos os alunos vão aprender as mesmas coisas, independente da origem social, independente do estado em que está, independente da localização da escola.
Muito bem.
Então, é muito importante essa ideia de uma base curricular comum. Então, ela vai ser implementada ainda, né?
Tá
então,
explicado.
Esse que é o nosso ponto.
Agora, como é que isso depois, então, você clarificou aí, quer dizer, é diferente, né, dos parâmetros que nós tínhamos, que uhum. não eram opcionais, você mesmo disse.
Sim.
Né? Agora será uma base de conhecimento única para todo o território nacional e qualquer tipo de aluno,
sim.
né, de qualquer idade, inclusive, e série. Agora, depois, Antônio Augusto, desse documento, é um cronograma de seminários que vem acontecendo em cada estado. Depois desse documento feito e formatado nas suas versões aí, nós estamos numa segunda versão, após essa rodada de seminários será elaborada uma terceira versão. Como é que exatamente isso chega na escola, no dia a dia, na prática?
Certo.
Como é que isso chega à realidade do aluno?
E aí você toca num ponto em que nós precisamos avançar. É porque essa base, ela é uma base, o nome já diz.
Sim.
A partir dela, nós precisamos avançar para níveis, eu vou usar uma expressão chata, níveis de concretização diferentes, quer dizer, nós precisamos fazer, os estados e os municípios vão, a partir da base, produzir os seus documentos curriculares. Então, é como se fosse, a gente tem um núcleo comum a todos, que é dado pela base, mas cada rede, de acordo com a sua realidade educacional e de acordo com as próprias necessidades da realidade social, econômica, de cada estado e de cada município, vai produzir o seu próprio documento curricular, que é maior que a base. Então, isso não vai significar que todas as escolas vão trabalhar do mesmo jeito, os conteúdos vão ser sempre iguais. Tem uma base que é igual, mas cada estado, cada município, cada rede municipal ou estadual, vai produzir o seu documento, acrescentando aquilo que é fundamental para atender as necessidades do mundo do trabalho, do mundo relacionadas à cultura da região e assim por diante. Então, a base, e é essa preocupação que muitas pessoas têm, ela precisa ser mais enxuta.
Uhum.
Ela não pode ser uma base que não deixe espaço para as adaptações necessárias às políticas educacionais de cada rede de ensino. Então, esse é um primeiro ponto. Depois disso, elaborados os documentos curriculares dos estados e dos municípios, como é que chega à escola? Chega à escola, primeiro, esse documento curricular do estado ou do município, e as escolas, por sua vez, têm de elaborar, porque a escola que está ali vivendo a realidade mesma do ensino, as dificuldades, os grandes desafios que são de ensinar e de aprender, de fazer aprender, né? A escola tem de elaborar o seu projeto uhum. pedagógico.
Muito bem, usando evidentemente essa base, né?
Usando a base que gerou o documento curricular da rede a qual a escola pertence, e aí a escola elabora o seu documento.
Uhum.
Mas sempre tendo como o grande parâmetro, né? Não pode deixar que as mesmas coisas que um aluno do Acre aprenda e um aluno daqui de São Paulo aprenda também.
Muito bem. Antônio Augusto, para a gente concluir aqui, gostaria que você contasse para a gente o cronograma dos seminários em cada estado e seminários que vem acontecendo. Tem um site aqui, está disponível no portal do Movimento pela Base, que é tudo junto, né? movimentopelabase.org.br. Qual que é o calendário com o qual se trabalha aí para se chegar a uma versão final desse documento e para a implementação dele próprio?
Agora você me pegou, porque eu não estou com o site aqui aberto.
Muito bem, mas vamos lá, eu vou abrir eu então aqui. Tá bem, tô abrindo aqui. Mas tá aí, de qualquer maneira, já temos os dois estados, né?
Onde já houve no Piauí também, eu acho.
Três estados, então.
Né? É.
Muito bem. Tô procurando aqui, mas tem aqui, olha, receba as novidades. Junho, julho e agosto, tá?
Isso.
São, até agosto a gente pode dizer que terminam, né? Até mês que vem, vai.
É.
Mais dois
porque
meses.
Porque aí o pessoal precisa de um tempo para fazer a nova versão.
Formatá-la.
E aí ela vai para o Conselho Nacional de Educação.
Sim.
Que tem a competência de aprovar ou não essa base. E um ponto importante, Daniel, é que tudo isso está previsto no nosso Plano Nacional de Educação, que estabelece as metas que vão ser cumpridas para a melhoria da nossa educação. E que são metas consensuadas, que foram acordadas pela nossa sociedade e pelos nossos representantes, tanto dos governos, do governo federal, quanto do Congresso, e pelo Conselho dos Secretários de Educação Estaduais e pela União dos Secretários Municipais de Educação. São todos eles que participam. Por isso que é muito importante pensar, ter em mente, que não se trata de uma política de governo. Isso se trata de uma política organizada, acordada pela sociedade brasileira.
Muito bem, está aí a explicação do Antônio Augusto Gomes Batista, ele que é coordenador de pesquisas do SEMPEC, organização que é parceira do Todos pela Educação no Observatório do Plano Nacional de Educação sobre a formação, a formatação da Base Nacional Comum Curricular para alunos de todo o país. Assunto importantíssimo em pauta aqui na Rádio Estadão. Antônio Augusto, boa tarde para você, um abraço, até uma próxima.
Para você também, Daniel. Muito obrigado.